21º encontro dos animadores e animadoras do Grito dos Excluídos e Excluídas, que este ano tem como lema Vida em Primeiro Lugar, mas o lema é um lema provocador.
É, o lema deste ano, ele é: este sistema não vale, lutamos por justiça, direitos e liberdade. Ele tem a ver com a questão da própria Vale do Rio Doce, né? Os crimes que tem cometido e passado assim como se fossem tragédia, simplesmente, não, são crimes, né? E a gente quer que a sociedade não esqueça, por isso está o nome Vale. E no fundo também não amplia mais que esse sistema, porque por que esse sistema não vale? Porque ele é um sistema que exclui, ele não é um sistema que inclui as pessoas. E ele está preocupado em resolver o problema da economia. A nossa questão é: quando é que a vida vai ser privilegiada? Por isso que o tema do grito é permanente, vida em primeiro lugar, porque a gente aposta e acredita nessa mudança.
O Ari faz parte da 25 anos da caminhada do grito. Ele tem 25 anos, é o 25º Bodas de Prata. Então, o que é que desta caminhada você pode ressaltar ou lembrar?
Tanta coisa que a gente podia lembrar. Eu queria lembrar um caso, por exemplo, de uma cidadezinha que chama Parelhas, no interior do Rio Grande do Norte. Lá, uma das pessoas participantes do grito nessa trajetória, ela pela primeira vez falou num microfone, num dos gritos. E quem era essa pessoa? Era uma pessoa, das pessoas de catadores de material reciclável na cidade, que não eram reconhecidos, que não eram valorizados e nada. No ano seguinte, ela voltou a participar do grito e usou o microfone novamente, dizendo: olha, o ano passado, pela primeira vez, usei o microfone para falar da nossa situação, denunciar a questão dos catadores e tal. Do ano passado para cá, nós conseguimos ser reconhecido, registrar uma cooperativa e hoje temos 9 catadores registrados aqui. Quer dizer, esse é o grito dos excluídos. Uma grande função do grito dos excluídos é isso, ser um espaço para a voz e a vez do pessoal que está à margem da sociedade. Então, essa é uma marca, uma das coisas que eu acho muito importante, né, que o grito tenha conseguido. E uma outra coisa que eu acho que a gente contribuiu com a sociedade brasileira é de que a Semana da Pátria hoje ela é vista com olhos diferentes. Até há muito tempo atrás a gente só assistia desfiles de carros, cavalos e cavaleiros. E acho que hoje ela mudou. Ela é um horizonte de lutas e mobilizações dos movimentos sociais. Eu acho que o grito tem uma contribuição nessa mudança de cultura sobre a forma de lembrar e de celebrar e comemorar a semana e o Dia da Pátria.
O grito e a igreja é um dos temas também, porque muitos por aí dizem: não, o grito dos excluídos é dos sindicatos, é dos movimentos sociais, é algo de político, não é da igreja. Fazendo 25 anos, é bom lembrar um pouco, talvez, a história dele e o que ele é a partir da igreja e para a igreja.
E para mim, eu não tenho dúvida nenhuma, nunca ponho em questão se o grito é da igreja. Ele é também da igreja, ele nasceu de dentro da igreja. Ele foi inspirado nas Semanas Sociais Brasileiras e na própria tema da campanha da Fraternidade de 95. Então, na segunda Semana Social Brasileira, onde a gente discutiu por 2 anos o tema Brasil Alternativas e Protagonistas, ou Brasil que a gente quer, o Brasil que queremos, né? A gente trabalhou num processo de construção de 2 anos. A partir da experiência da construção e do trabalho coletivo, é que surge a ideia: o que a gente pode fazer na reunião das pastorais sociais para continuar assim nesse processo de construção coletiva? Aí nasce a sugestão de alguma pessoa que estava no Rio, vamos fazer o grito dos excluídos. Aí vem a ideia da construção coletiva, vem o tema da campanha da fraternidade do ano de 95, que é sobre os excluídos. Então ele nasce nesse meio. Agora, ele não é só da igreja, porque ele não nasceu para ser um processo da igreja. Ele nasceu para ser uma construção coletiva entre pastorais, igrejas e movimentos sociais. E ele tem conseguido ser isso. Uns colocam para cá, não quer e tal, porque se sente um pouco incomodado. Política, o ser humano é um ser político. Então você não pode fugir disso. Querendo ou não, falando ou não falando, você está fazendo política. Então essa consciência que a gente tem que ter, e a gente acredita que a gente está contribuindo com a sociedade, com as pessoas, nessa dinâmica de dizer: olha, vamos construir de fato coletivamente para que a gente possa de fato falar que o Brasil vale a pena, mas é preciso mudar o sistema.